Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
É direito da sociedade brasileira ter educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Ou seja, condições básicas para a vida em sociedade estão escritas na Constituição de 88, no artigo 6º. Para alguns, a garantia desses direitos vem sendo ameaçada hoje por uma concepção mínima do papel do Estado na vida de todos. É o que aponta o jurista Cristiano Marona.
A ideia de que o estado de bem-estar social deve ser construído por meio da concretização de direitos sociais, vem sendo pouco a pouco desmontado. Isso vale tanto, por exemplo, para o ataque que a universidade pública vem sofrendo, isso vale para o desmonte do conjunto de proteções ao trabalhador, que foi objeto também da chamada reforma trabalhista. Enfim, há, de uma maneira geral, um ataque aos direitos individuais e sociais que a Constituição teve por objetivo proteger e garantir.
A forma como o direito ao trabalho deve ser exercido está detalhada no artigo 7º. Estão lá o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Seguro-Desemprego, 13º Salário, a remuneração do trabalho noturno, a jornada de 44 horas semanais, as férias, a licença gestante. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi constituinte, o artigo foi um avanço grande e deve ser protegido.
Teve alguns artigos que nós tivemos que ceder, mas eles também cederam. Não dá para negar. Cederam no direito de greve, cederam na jornada, nós cedemos também, claro. Cederam no aviso prévio, cederam no conceito de salário mínimo. Enfim, os conceitos que estão ali são praticamente aquilo que nós queríamos.
O senador critica a reforma trabalhista aprovada recentemente por ser contrária ao espírito constitucional. É o mesmo diagnóstico do professor de Direito da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior.
Ruptura! Com os tempos sociais do trabalho, trabalho a domicílio, trabalho à distância, trabalho por produto, por hora certa, terceirizado, trabalho com submissão plena do trabalhador às exigências da produção, mudando aquilo que, do ponto de vista das lutas sociais, foram afirmações, por exemplo, que marcaram a dimensão principiológica do próprio direito de trabalho. Por exemplo, a limitação da jornada.
A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também constituinte, fez parte de dois momentos importantes para os trabalhadores domésticos. Em 88, quando eles receberam um parágrafo na Constituição com vários direitos trabalhistas. E em 2013, quando esses direitos foram praticamente equiparados aos dos demais trabalhadores. Benedita lembra que várias trabalhadoras domésticas participaram das discussões da Assembleia Nacional Constituinte.
Foram as trabalhadoras domésticas, o símbolo da escravidão brasileira, que vinham de trabalho de 30, 40, 50 anos até em uma casa e nunca tinham visto uma carteira assinada. Então me emocionou muito naquela luta, naquela persistência dela, quando alguém dizia que não era uma matéria da Constituinte, mas elas ficaram, resistiram e conseguiram.
O especialista em educação infantil, Vital de Donê, que atuou na Constituinte, lembra também a luta para a inclusão da assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 6 anos de idade, em creches e pré-escolas. Mais tarde, a idade máxima foi mudada para 5 anos, fazendo com que as crianças iniciassem o ensino fundamental 1 ano mais cedo.
Havia uma pressão no sentido de que a creche fosse excluída, porque demanda muito recurso e havia necessidade de recursos para outros níveis e tal, mas um movimento social poderosíssimo, bem articulado, politicamente consistente, conseguiu convencer o Congresso Nacional de que era fundamental que a creche fizesse parte do financiamento público da educação.
Alguns direitos trabalhistas foram sendo conquistados aos poucos, como a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, que só foi regulamentada no ano 2000. Muitas mudanças foram feitas nos títulos 1 e 2 da Constituição de 88 por emendas constitucionais, mas talvez a que tenha mais consequências nos próximos anos será a que mudou um pouco as regras do jogo eleitoral. Foi criada uma cláusula de barreira para acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo gratuito na TV e no rádio. A cláusula de barreira tem o objetivo de reduzir o número de partidos políticos, que hoje é de 35, e foi tentada em 2006 pelo Congresso Nacional. Em entrevista ao Tribunal Superior Eleitoral, o professor de Direito Eleitoral, Daniel Falcão, explicou o que ocorreu naquele ano.
Aquela cláusula barreira previa um percentual maior de votos para se atingir, que era de 5%, mas ao mesmo tempo ele dizia que os partidos que não atingissem esse 5% espalhado por pelo menos 9 estados não teriam direito ao funcionamento parlamentar. Ou seja, o parlamentar estaria eleito, porém ele não poderia ter liderança dentro do Congresso nem participar de comissões, o que foi dito na época pelo STF como deputados zumbis. Isso foi declarado inconstitucional naquela época. Então a cláusula barreira hoje muda um pouco as consequências, mas a ideia é a mesma, tirar partidos pequenos do jogo eleitoral.
A cláusula de barreira que ficou na Constituição estipula que terão acesso aos benefícios os partidos que obtiverem 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço dos estados, com um mínimo de 2% dos votos em cada um deles. Ou então o partido precisa eleger 15 deputados em pelo menos um terço dos estados. Esses percentuais, porém, serão alcançados gradualmente até 2030. Para 2018, a lei que regulamentou o dispositivo reduziu a necessidade de votos válidos para a metade. A condição alternativa é eleger 9 deputados. A emenda constitucional 97 também aceita que o deputado que for eleito por partido barrado pela cláusula possa mudar de agremiação sem perda de mandato. Outra mudança profunda da emenda é o fim das coligações nas eleições proporcionais, que são as legislativas. Mas essa mudança só começa em 2020. Portanto, nas eleições de 2018, os partidos ainda poderão se juntar para competir nas proporcionais. Neste formato, os votos dos partidos coligados são somados para definir quantas vagas cada um terá. O jurista Marcos Vinícius Furtado Coelho defende a mudança.
Nós temos um sistema político no Brasil ainda muito falho, em que as pessoas não compreendem como que é possível votar em determinado candidato e sem querer, sem entender, está elegendo outros candidatos que ela não está votando. É algo que ninguém consegue compreender e, por vezes, o resultado das eleições não é exatamente aquele que a população queria que ocorresse, principalmente no parlamento. Isso gera um fosso de representatividade.
Interpretações do Supremo Tribunal Federal também têm alterado significativamente o jogo eleitoral. O Supremo decidiu acabar com as contribuições de empresas para as campanhas eleitorais. Segundo Marcos Vinícius, a ideia é preservar a igualdade.
A Constituição, por exemplo, ao assegurar o princípio da igualdade política, da igualdade de participação política, não proíbe expressamente a contribuição de empresas para os candidatos e os partidos políticos. Mas a partir de uma ação da OAB, o Supremo chegou à conclusão de que, para assegurar o princípio da igualdade política, se fazia necessário que as empresas não participassem das eleições para que os cidadãos tivessem o protagonismo pleno no período eleitoral.
E por causa da grande quantidade de emendas constitucionais até agora, muitos defendem uma nova constituinte, como o deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro.
Nós tivemos 99 emendas à Constituição. Em 30 anos, se você considerar uma emenda apenas relativa a um dispositivo, e não é bem assim, há emendas que alteram sessões inteiras da Constituição. 99 são 3 por ano nos 30 anos de vida. Não é brincadeira isso. A Constituição foi muito emendada ou muito reemendada. E tramitam hoje, entre a Câmara e o Senado, 1.500 propostas de emenda à Constituição.
Mas a ideia é enfaticamente rejeitada por outros, como o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Aqueles que pregam uma revisão total da Constituição querem retirar direitos que foram ali consagrados com muita peleia, com muita mobilização, com muita pressão por parte do povo brasileiro.
De vez em quando surgem discussões em relação ao capítulo dos direitos políticos, mais especificamente sobre a obrigatoriedade de votar e sobre a possibilidade de reeleição de prefeitos, governadores e presidente. A reeleição foi objeto de uma emenda constitucional em 1997 e possibilitou a permanência do então presidente Fernando Henrique Cardoso.
Você ouviu a reportagem especial Constituição 30 anos, primeira parte. Uma produção da Rádio Câmara em parceria com a Rádio Senado. Locução Raquel Teixeira. Reportagem e produção Silvia Munhato. Trabalhos técnicos André Menezes. Uma produção Rádio Câmara em parceria com a Rádio Senado. Ouça o programa pela internet no www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.